Sejam todos bem-vindos. Uma vez um milionário, um grande milionário, ele procurou o Rabino. Rabino, eu sei da importância da grande mitzvah da tzedakah, mas eu tenho muito, mas muito, muito dinheiro. Qual que é a quantia mínima para ser considerado tzedakah para o meu nível? Ele estava achando que o Rabino ia falar cifras altíssimas. O Rabino olhou para ele nos olhos e disse: meu amigo, a tzedakah, ela começa no momento que doer. Na hora que começar a doer, isso é chamado de tzedakah. O que significa isso? O que significa, aparentemente, mais do que a quantidade, é a qualidade? O que simboliza, o que significa a qualidade na tzedakah? Tem uma história no Talmud. Tinha um grande sábio, Rabi Hanina ben Dosa. Ele era uma pessoa muito pobre, mas uma pessoa com um coração enorme. E o sonho dele era poder dar um presente para Hashem. E ele ficou procurando o que que eu posso dar de presente para Hashem. Uma coisa física, ele queria trazer para o templo, do Beit HaMikdash, um presente. Este vai ser a meu presente para Hashem. E ele ficou pensando, pensando, pensando. E procurando, até que finalmente ele encontrou uma pedra tão grande, tão bonita. Falou: esse vai ser o presente para a chama. Ele começou a alisar, começou a embelezar aquela pedra. E de repente, tem um problema técnico. Era uma pedra grande, pesada. Como que eu levo isso até o templo? Enquanto ele pensava, apareceu cinco pessoas. Pareciam fortes. Ele falou: desculpa, senhores, eu estou precisando de uma ajuda. Eu preciso levar essa pedra para Jerusalém. Ah, não tem problema nenhum. Nós cobramos apenas cinco shtalim, cinco moedas, mas tem uma condição: você tem que ajudar a gente, mesmo colocando o teu dedinho. E assim foi, ele colocou o dedinho e, por milagre, aquela pedra chegou rapidamente em Jerusalém. E quando ele olha para o lado, ele não encontra mais aqueles cinco homens. E ele entende que eram anjos do céu que foram enviados para poder ajudar ele. E a pergunta é muito simples: se eles eram anjos, eles precisavam da ajuda do Rabi Hanina. E se eles precisavam da ajuda dele, então por que que adianta colocar um dedinho? Só que aqui tem o segredo da nossa relação com a Shem. Na nossa relação com Hashem, nós precisamos saber a regra que a Kabbalah nos ensina: Itaruta deletata, Itaruta deleila. O despertar de baixo é o que traz o despertar de cima. É lógico que Deus não precisa da nossa ajuda. Como nós estudamos na semana passada, que existe um refinamento de caráter, que é tirar a nossa alma do exílio, conseguir resgatar o nosso coração. Isso é algo que vai ser feito somente por Deus, a gente não tem esse refinamento, esse preparo todo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Colocar o dedinho para levantar essa pedra. Então, como que nós podemos fazer esse pouquinho? A nossa grande pergunta é como poder resgatar aquela inocência, aquela pureza e tirar a nossa neshamá, tirar a nossa alma, tirar o nosso coração do galuto, do exílio, do seu aprisionamento. Nós queremos ser livres. E ser livre é o sinônimo de ser feliz, ser equilibrado. E está tudo bem. Nós precisamos de algo para nos resgatar. É lógico que 99 ou mais por cento é feito por Hashem. Mas nós temos que colocar o nosso dedinho. Então, aqui nessa carta, o Alter Rebbe, ele revela que a forma mais efetiva de trazer o pidyon nefesh, de trazer o resgate, de conseguir realmente tirar do aprisionamento a nossa essência, isso é através de um esforço. Isso é através de dar a nossa essência. A gente dá o nosso máximo e Deus, ele faz o máximo dele. Qual que é o meu máximo? A minha vida. Só que é curioso que no Shema Israel, quando nós falamos Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol modecha, e amarás Hashem, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, mesmo que tiver o perigo de você perder a vida, você está pronto a entregar a sua vida por Hashem. Isso é chamado Mesirut Nefesh, alto sacrifício. A gente fala todo dia no Shema Yisrael várias vezes. Bechol nafshecha. E a terceira coisa, o que significa? O Bechol meodecha. Com todo o seu dinheiro. Então amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu dinheiro. Calma aí. Se eu estou pronto a entregar minha vida, por que precisa falar depois disso com todo o teu dinheiro? O que vale mais, meu dinheiro ou minha vida? Uma boa pergunta. Aquela famosa pergunta, aquela famosa piada, que o homem aponta a arma, o ladrão aponta a arma. Tua carteira ou tua vida? E o sujeito responde, deixa eu pensar. É uma piada triste, que às vezes a gente coloca o nosso dinheiro acima da nossa vida. Quantas vezes eu deixei de me alimentar corretamente? Eu prejudiquei muito a minha saúde, meu sono e meus relacionamentos em nome do dinheiro. Então diz a Torá, na verdade, Hashem Elokecha, bechol nafshecha, às vezes você está pronto a morrer por Deus, mais do que isso. Bechol meodecha, com todo o teu dinheiro. Está pronto a dar o teu dinheiro para Hashem? Quanto? Aquilo que vai te doer. Na hora que começa a doer, aquilo começa a ser por Hashem e não apenas por mim. Dinheiro é vida. Mesmo que eu ganhei todo o dinheiro, ou ganhei na loteria, ou uma herança, ou não importa muito. No momento que você tem o dinheiro, com esse dinheiro você poderia comprar algo que atende suas necessidades e os prazeres mundanos. Agora, quando aquele dinheiro é suado, ele tem muito mais valor ainda. Quando eu conseguir abrir mão daquilo que eu consegui com muito suor, isso não é simplesmente uma questão de dar dinheiro. Eu estou dando a minha vida. E quanto maior for a minha tzedakah, não no sentido de dinheiro, de quantidade, mas quanto maior for a minha tzedakah em qualidade, maior é o retorno. Quero contar para vocês uma história que é muito tocante. Na época do Baal Shem Tov, 300 anos, fundador do Hassidismo, tinha um homem que ficou famoso por dar brachot. Então, Baal Shem Tov, ele dava brachot, fazia milagres e aconteciam. Ele ouviu dizer que tinha um homem simples, que era um coletor de tzedakah. Ele é uma pessoa simples, que dava brachá. Alguém que dava para ele uma moeda, ele dava brachá. E com isso acontecia a brachá que ele deu. E coisas assim, milagres. O Baal Shem Tov ficou curioso. Ele perguntou, começou a investigar, e não era um grande estudioso, um grande tzadik, era uma pessoa simples. O Baal Shem Tov resolveu ir descobrir quem é essa pessoa. Ele falou, me fala, o que que você faz? Me conta as tuas mitzvot. E o homem falou, sou uma pessoa simples, eu faço o básico, o mínimo, eu não tenho nada especial. Não, você tem alguma coisa especial? Tá bom, então me conta da sua vida. Tenho muito para contar, eu sou um alfaiate. E de tanto que o Baal Shem Tov pressionou, ele acabou contando a seguinte história. Há muitos anos, ele e um amigo, dois colegas alfaiates, eles saíram para uma missão, trazer parnassá, trazer dinheiro para casa. Na cidade que eles estavam, não tinha muitos clientes, e quem tinha não tinha condições de pagar. Eles resolveram viajar. E naquela época, quando você viajava por anos. Eles foram até um lugar muito distante, onde tinham mais condições, e fizeram o que eles sabem fazer, que é trabalhar como alfaiate. E Baruch Hashem, ao longo de anos, eles arrecadaram uma quantia razoável para poder agora trazer para sua família. Eles arrecadaram, cada um deles, 300 rublos. Uma boa quantia. E eles estavam voltando para sua cidade. Finalmente, depois de muitos anos, vou voltar agora, rever a família, trazer meios de sustento. E eles pararam na última noite, numa hospedagem. Essa pessoa recebeu eles muito bem. Era muito comum naquela época os Yehudim trabalharem com essa função de arrendar do senhor feudal uma casinha, lá fazer uma hospedagem, e com isso eles sustentavam a sua família. Mas como também era muito comum, várias vezes tinha problemas de frio, de vários outros problemas que acabavam não tendo muitos viajantes, e com isso eles não conseguiam juntar nem o mínimo para sobreviver. E é o que foi que tinha acontecido com essa pessoa, que ele estava devendo o aluguel, pagava um aluguel anual, estava devendo o aluguel, e o senhor feudal, como todos os outros faziam a mesma coisa, ameaçou: se você não pagar até tal data, você e sua família vão para o calabouço. Naquela época, a prisão era um buraco no chão, e jogavam lá, esqueciam, jogavam também um pedaço de pão. Esses dois alfaiates ficaram muito sensibilizados. E eles perguntaram: mas quanto que você está devendo? Falou: eu tenho que pagar até amanhã 300 rublos. Então, esse que está contando a história falou: eu virei para o meu colega e falei: olha só, a gente chegou no lugar certo, na hora certa, Deus nos ajudou. Cada um de nós tem 300 rublos. Vamos dividir. Eu dou 150, você dá 150. E aí a gente volta para casa com um bom dinheiro ainda para poder sustentar nossa família. O meu colega falou: eu adoraria ajudar, uma mitzvah enorme, mas não tem condições. Eu estou fora da minha casa há anos para poder trazer o sustento para minha família. Eles estão esperando, estão contando com isso. Eu não posso, eu não posso. Não tem como. Me sinto muito mal, mas não tem como. E esse homem que está contando a história falou para o Baal Shem Tov: eu, por um lado, trabalhei anos também para trazer sustento para minha família, mas como que eu posso? Estou vendo aqui uma família que vai ser jogada no calabouço e eu tenho condições aqui de ajudar eles. Eu peguei e dei todo o dinheiro que eu tinha juntado nesses anos todos de trabalho longe da minha família. Entreguei na mão deles. Mas ele não falou isso com orgulho. Ele estava contando a história que ele fez. E quando eu voltei para minha casa, voltei pobre, como eu saí. E não tinha mais agora o que fazer. Eu comecei a pedir dinheiro, pedir esmola, pedir tzedaká. Uma esmola, pedi tzedaká. E cada um que me dava uma moeda, eu tenho gratidão, então eu dou uma brachá. Eu comecei a abençoar a pessoa que me ajudou. Mas eu não sei por que que as brachot estão acontecendo, não sei explicar. O Baal Shem Tov falou: eu sei explicar. Você deu a sua vida, teus anos de trabalho, tudo, você colocou dentro daquele saco de moedas de ouro e você entrega na mão daquela pessoa. Naquele momento, você entregou a sua vida e Deus ele devolveu com uma alma diferente. Você agora tem o poder de dar brachot. E é isso que o Alter Rebbe está querendo falar aqui. Como que eu resgato a minha neshamah? Como que eu resgato a minha essência? Porque minha essência é pura. Eu nasço com um coração puro, uma alma pura, mas ela é corrompida ao longo da vida. Uma busca pelos prazeres imediatos. E é isso que nós estudamos, que tem esse aprisionamento da alma. Como resgata essa alma? Pegando a minha alma e focando no lugar certo. Mostrando para Hashem que minha vida não é só para mim e para minha família, que é a extensão do meu eu. Eu tenho capacidade de ser generoso, não sei se é a palavra certa, de ser correto e entender que eu estou aqui se eu tenho. A mais não é só para mim, é para compartilhar. E se é difícil, foi difícil conseguir aquilo, é difícil eu me desprender daquilo, quanto mais difícil, maior o valor. Por isso que essa foi a resposta daquele rabino para aquele homem: na hora que começar a doer, na hora for difícil para você, sinal que aquilo é verdadeira tzedakah. Quando você dá o trocado, aquilo que não te faz falta, ou aquilo que é fácil para você, não tem aquele efeito de resgate, de refinamento do caráter. E por isso, finaliza aqui o Alter Rebbe na carta, em Nisrael Nigalim, ela Betzedaká, acredito que a redenção futura, também falam que a redenção particular é feita através da Tzedaká, a redenção futura depende da Tzedaká, porque é justamente a Tzedaká que traz a maior revelação para esse mundo. Tem uma frase do rei David no Teilim 55: Padá beshalom nafshi, Mikravli kiberabim ayuimadi. Padá beshalom nafshi. Resgate em paz a minha alma. É dito como resgata em paz. Então é dito que é, assim fala o Midrash. Hashem diz, toda aquela pessoa que faz gemilut chassadim, faz atos generosos, quer dizer, ele faz tzedakah, ele está resgatando Hashem. Então o que quer dizer exílio, galut? Galut é quando Deus está oculto. E que é geulah, redenção, quando Deus está revelado. Então eu revelo a minha alma, eu revelo a presença de Deus nesse mundo através da tzedakah. Então, só para finalizar com uma história, o que que significa isso de você dar tzedakah quando dói? Eu escutei isso diretamente do Rabino Kotlatsky. Rabino Kotlatsky, ele é o rabino-chefe dos shluchim, dos emissários Chabad do mundo todo. Na época do Rebbe, o Rebbe falava para ele quem eram as pessoas para cada lugar, e até hoje ele é responsável por enviar shluchim para o mundo todo. E um dos grandes patrocinadores, né, dessas atividades culturais, educacionais, tudo que era necessário, o primeiro endereço sempre era uma pessoa chamada Sr. Mr. Sammy Rohr. Hoje o filho dele continua, esse senhor já faleceu, hoje o filho dele continua também sendo grande filântropo. E o Rabino Kotlarski tinha essa intimidade de sempre ligar para esse homem e falar: estamos abrindo um novo Beit Chabad, tem uma mikve, tem uma escola. E ele sempre trazia para ele as necessidades, e ele sempre de mão aberta ajudava todas as iniciativas possíveis. Chegou uma época, não lembro exatamente que ano foi, mas uma época de crise muito séria, e esse senhor também, no tamanho dele, ele perdeu grande parte da fortuna dele nessa crise. E o rabino, sabendo disso, parou de ligar para ele. Não é correto. Eu sei que ele tem um coração de ouro e eu vou colocar ele numa situação que ele não tem, talvez não tenha condições nesse momento. O próprio Sammy Rohr liga para o rabino e fala: Rabino, você está chateado comigo? Por quê? Você não me liga há tanto tempo? Por que você não está me ligando? Eu senti, eu não queria incomodar, eu sei que estamos numa época de crise, eu sei que o senhor não está como sempre esteve. E ele falou: Rabino, escuta muito bem. É agora o momento que você tem que me ligar. Se tem crise, tenho certeza que outros doadores, eles diminuíram suas doações. Então é essa hora que você mais precisa. E você acha que dar tzedakah é quando é fácil? Não tem sabedoria nenhuma em você dar tzedakah quando é fácil. A tzedakah é quando é difícil. Ele está falando sobre ele próprio. Falou: fala o que você precisa que eu vou te ajudar. E não tem dúvida que ele depois voltou e cresceu muito mais. Porque quem dá tzedakah, não existe você perder com a tzedakah. Só existe você ganhar. Deus, ele promete: você não vai perder com a tzedakah. Você só vai ganhar. Não existe você perder em fazendo a vontade de Hashem. Se a gente pode tirar, então, alguma coisa prática dessa carta do Alter Rebbe, é que, além de estar fazendo a coisa correta, tzedakah não é, como a gente já sabe, que não é caridade, é justiça, é fazer a coisa correta, mas mais do que isso. Isso me ajuda também, porque isso traz para mim o meu refinamento de caráter, a minha redenção particular. Então, quanto mais difícil for, melhor. Não quer dizer que eu tenho que procurar ser difícil, mas eu tenho que fazer um pouquinho mais. Então, na verdade, não é só a quantidade, é a qualidade. Como que você dá? Você dá com um sorriso? Você faz a pessoa que está te pedindo sentir bem? Você fala obrigado? Fala: não, eu que te agradeço pela oportunidade. É muito bonito quando as pessoas falam assim. E quando você sente isso, então você realmente está fazendo a tzedakah. Tem vários níveis da tzedakah. Você está se elevando, está refinando o seu caráter, está trazendo a redenção particular, e isso aproxima a redenção geral, que seja em breve. Amém.
Boa tarde. Então,
Boa tarde.
eu queria saber, eu acho que eu já perguntei isso, mas eu não perguntei, pensei. Eu queria saber se a tzedakah nem sempre precisa ser assim em dinheiro. Ela pode ser em outra, sei lá, qualquer.
Ótima pergunta. A tzedakah, como eu falei, é você tá dando a sua vida. Então, para as pessoas que colocaram sua vida dentro do dinheiro, então na hora que ele dá o dinheiro, ele dá a sua vida. Agora, a vida também é tempo. Então, Exemplo, se você até para profissionais, até para então, se ele é um advogado, um médico ou qualquer outra pessoa, no momento que você ajuda aquela pessoa com seu tempo, aquilo significa dinheiro também. Mas tem um sentido mais amplo também, que quando a tzedakah não é só dinheiro. Você dá um sorriso para aquela pessoa que está precisando, aquilo é uma tzedakah maravilhosa. É que aqui a gente está falando especificamente do dinheiro, porque a gente se apega muito ao dinheiro e conseguir abrir mão disso, isso significa que a gente está se aproximando de Hashem.